Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Mas beleza, sou JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Recebendo aqui a visita mais uma vez do Felipe Salles, que tá começando um projetinho pessoal novo, Backlogger, né?
Mas
depois
aí
a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe.
Ah, obrigado, cara.
E também, fazendo sua estreia aqui, o Moza, do canal Moza ao Cubo. Seja bem-vindo, cara.
Opa, beleza, pessoal? Moza ao Cubo na área.
Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui mais um episódio daqueles que a gente gosta de fazer, né? Contando a história de algum console aí, consoles importantes da indústria dos videogames, e hoje escolhido é o GameCube. Eu acho que o anterior que a gente fez foi do Nintendo 64, né? O último.
Foi isso aí.
Então tá meio que logo na cola aí, né? Mas isso aí a gente vai falar depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts, que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Primeiro eu queria saber de vocês, cara, porque assim, eu acho que hoje eu vou fazer mais o papel do cara curioso, né, do ouvinte que tá querendo saber alguma informação, do que o cara que vai falar mais aqui, porque eu não tive muita experiência com o GameCube, né, depois eu até peguei pra jogar coisas por emulador, mas eu acho que talvez vocês aqui tenham vivido mais intensamente esse console, né, o Oda teve GameCube, né?
Eu tive, cara, putz, foi o primeiro, e eu acho que é um dos únicos videogames que eu comprei no lançamento, cara.
Caraca, tá com grana.
Comprei no lançamento, cara.
Pode.
Ah, vendi tudo que eu tinha aqui, até as cuecas, cara. Mas eu falei, mano, esse videogame eu vou ter que ter, mano. Eu lembro, cara, das propagandas e tudo mais, assim, mano, eu tenho que ter, meu. Porque assim, eu sou assim, tudo que aparece da Nintendo, cara, eu compro, mano.
Caraca.
Eu sou um nintendista safado mesmo,
tá ligado?
Eu sou, mano. Eu acho que é o primeiro episódio que eu tô falando isso, mas eu sou, cara. E aí eu comprei, eu fiquei alucinado, porque na época eu alugava muito jogo numa locadora que tinha perto da minha casa, e a locadora era, puta, era bem decente, era bem legal. Pra você ter ideia, eles tinham lá a Street Fighter 3,
porra,
arcade,
cara.
Original. É sério, cara.
Caramba.
Nenhum lugar eu via, só via ali. E então, tudo que era lançamento, eles tinham. Quando eu cheguei lá, todo jogo de GameCube já lançado na época, assim, no lançamento, os poucos que tinham, já tinha lá, cara.
Porra, que maneiro, cara.
E foi assim com o 64 e foi assim com o GameCube.
Ah, você falou lá no outro episódio, pode crer,
cara.
Eu
falei assim, eu vou comprar e já vou alugar lá os jogos. Até demorei um pouquinho, assim, pra chegar lá e alugar as paradas, porque, pra você ter ideia, o primeiro jogo que eu aluguei lá foi o, acho que o Wave Race e o Eternal Darkness, cara.
Porra, que da hora, cara.
Darkness é demais.
Esse game aí é o game do meu coração, velho.
Ué, já abandonou o Conkers, cara, só porque não saiu no...
Não, o videogame.
Ah, tá. Que susto.
Videogame do meu coração, agora jogo é outra história.
Ô, Moza, cara, eu acredito que seja teu console favorito, né, cara? Não à toa se dedica a um canal... É isso mesmo, cara? Teu favorito de todos os tempos.
Olha, eu... É assim, tipo... Caramba, como é que eu posso explicar? Imagina, é que eu não tenho filhos, mas imagina a situação de você ter que escolher, sabe, entre o seu filho favorito. É uma tarefa indigna, né?
Uhum.
É assim, eu acompanhei, de certa forma, a evolução dos consoles da Nintendo. Então, do Super Nintendo eu migrei pro 64, e depois o GameCube foi a progressão natural, vamos dizer assim, né?
Uhum.
E eu acho que o que me fez ficar, assim, mais... próximo do GameCube é o fato dele ter sido meio que um console que não teve tanta relevância aqui no Brasil, um console que ficou meio que à sombra, assim, né, meio que escanteio. Até porque o PlayStation 2 passou como um rolo compressor
em
cima de tudo, né. Então acho que é mais por isso, e aí foi meio que a razão também de eu começar com o canal, né, porque é impressionante a quantidade de pessoas que nem tem conhecimento da existência do GameCube. Ou foi tão, assim, irrelevante que as pessoas até se esquecem que o console existiu, né? Então, é meio por isso, mas sem dúvida, tá no meu coração, né? O GameCube não é por menos que eu tô aqui hoje participando aí, né?
É claro.
Desse Warpcast aí, né?
Você pegou ele na época, cara? De lançamento, assim,
não,
mais ou menos?
Não, peguei ele na época, não. Quando o GameCube, vamos dizer assim, tava estourando, eu ainda tava me divertindo com o 64, né? Mas eu peguei lá por volta de 2005, eu acho, por aí.
Ah, é, não, tava na época boa.
É, ele já tava na reta final, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas pra mim ainda era tudo novidade, né? A gente não... Apesar da já haver internet, ainda era uma época que as revistas tinham uma certa força. Então eu acompanhava muito mais, assim, as novidades por publicação, né? Impressa do que por internet. Então... Pra mim teve muita coisa nova ainda aqui pro GameCube.
Sim, né, sim. Explorar. E hoje parece que as coisas ficam velhas mais rápido, né, cara? Não sei explicar, a sensação diferente.
Nossa,
não sei
fica, se é... fica. É, fica mesmo.
A informação é imediata, né?
Então, é, cara.
Tudo já é informação velha, assim, né? Já saiu na internet, já é notícia velha, né? Então.
E você, Felipe? Eu conheço mais teu lado nintendista do 64, cara. Esse do GameCube eu não conheço tanto, cara. Como é que foi essa
Sério?
Tua relação? É, cara.
Nossa, não. Eu tive GameCube mais ou menos na mesma época do Moza. Acho que foi 2004. Acho que eu peguei um ano antes.
Uh-huh.
Acho que eu peguei muito o 64, que foi o... Acho que o console, assim, console principal da casa. O 64 foi o que ficou mais tempo, uhum. Porque eu peguei o 64 no lançamento e eu só fui pegar o GameCube 3 anos depois de lançar. Então foi coisa de quase 10 anos com o 64 como videogame principal. Mas assim, o GameCube é o que ele falou, o PlayStation 2 passou como um rolo compressor. Então é bem difícil você conhecer alguém que teve GameCube.
É verdade.
Mas é aquilo, todo mundo que teve GameCube, eu não conheço um que teve GameCube e falou: pô, me arrependi de comprar esse console, esse console é uma bosta, não existe. Todo mundo que pegou o GameCube tem uma relação especial com ele, cara. Eu era o único que tinha o GameCube aqui nessa região, pelo que parecia. Então, tipo, eu levava pra casa dos outros. Quando fazia torneio, tipo, tinha 5 caras com PlayStation 2, mas tinha só eu com GameCube. Então, eu era o... Eu forneci os Mario Kart e os Smash Bros. Pra louco. Jogar em torneiozinho.
E assim, não querendo adiantar muito na pauta, mas isso é uma coisa também que o GameCube, ele herdou muito do 64, né? Que foi a questão dos quatro controles, que era uma das coisas principais aí que tinha no 64, né, cara? Esse fator, assim, do gameplay, tela dividida em quatro, uma galera jogando ao mesmo tempo, né? O GameCube, ele continua nessa mesma levada. Acho que contribuiu também pra qualidade dos jogos dele, né?
É, o Double Dash comia solto aqui na área, cara.
Pô, o Double Dash,
nossa,
é muito
Mario
bom,
Kart,
cara.
Double Dash, nossa.
É um dos melhores Mario Kart que tem, cara.
Telinha dividida e o pau comendo, puta, que demais.
Esse lance dos quatro controles, né, que a Nintendo ainda apostava muito no multiplayer local, né, ela não via jogos online ainda como algo palpável, né, então por isso que eles insistiram aí.
É, e é bom, né, cara?
Assim, por um lado foi bom, né, mas também deixou a desejar na jogatina online, né, é uma pena, né.
É, mas naquela época ainda não tinha muito, assim, o PlayStation 2 tava engatinhando... E o Xbox é que tava indo mais nessa direção do online, que o videogame chegou pra ser a parada de online. Tanto que a Xbox Live foi já no primeiro Xbox, assim.
Uhum. Era uma coisa assim que, tipo, era uma grande novidade, assim, online. Era um negócio que, tipo assim, parecia que já ia vingar ali. E teve, tipo, Capcom vs SNK 2, até com crossplay entre PlayStation 2 e Dreamcast, cara, que é uma maluquice, cara.
Pô, não sabia dessa,
caramba.
Não,
mas é, ainda não era uma coisa que, tipo assim, hoje você compra o console pensando até em jogar online, jogar com a galera, jogar com os amigos, né? Mas ainda não era uma coisa cultural, uma coisa muito engatinhando realmente, né? Então acho que nesse primeiro momento, assim, não foi uma coisa que talvez tenha pesado tanto.
Foi a última geração é online, assim.
É, pode crer. Mas que ainda tá bem na transição, né, cara? Na fronteira ali.
Foi isso mesmo.
E tu, mano, Beto?
Então, eu não tive, né? Eu joguei alguns jogos na época, pegando emprestado. Mas é um console que eu não tive. É, o meu último console de mesa da Nintendo foi o 64. Depois eu não tive mais console de mesa. Comprei os portáteis, né? O Game Boy Advance eu tive, o DS eu tive. Gosto muito dos portáteis da Nintendo até então. Mas de mesa eu parei no 64. Eu não comprei o GameCube porque por conta da implementação de um novo player no mercado, no caso a Sony, um gênero que eu mais gosto dos videogames, que são os jogos de luta, ele foi todo para a Sony, né? A Capcom,
já foi.
Né? Então, eu simplesmente não comprei por conta disso, né? Isso já tinha me deixado frustrado na época do 64, né?
Que
óbvio,
isso, pô, podia jogar um Mortal Kombat 4, pô.
Ah, tinha do Play 1, que é bem melhor nesse sentido. Não, mentira,
não, não, do 64 é melhor, cara.
Mas o jogo em si não é muita coisa, mas o do 64 era melhor.
É.
Então, por conta disso, eu pulei a geração, eu não peguei o GameCube. E aí eu pensei assim, bom, essas jogatinas multiplayer, esporádicas, quando vai fazer algum encontro de amigos, ou algum churrasco, alguma festa, eu não preciso ter um videogame, né? Então o máximo que eu posso fazer é comprar um controle, olha lá. Então eu passei, então não, a partir do 64 eu não comprei mais nenhum console da Nintendo, de mesa. Os títulos que eu joguei eu gostei bastante, eu gosto muito do Zelda dele, The Wind Waker, eu acho fantástico aquela direção de arte, muito diferente do que a gente ficou acostumado na era Ocarina of Time, eu acho bem interessante. Eu gosto do remake do Resident Evil, que teve
pra,
que até então era exclusivo.
Demais.
Resident 4, que até então era exclusivo, que nasceu um novo Resident aí, né? Aquela câmera no ombro. Eu acredito que o percussor disso foi o Resident 4 no GameCube. Eu não me recordo de um jogo antes
com
essa câmera, né? Que aí virou tendência até hoje, como a gente pode ver.
Com certeza.
Dos consoles de mesa, né? Porque no cast do 64, né? Eu desci o sarrafo no 64 em se tratando de design. Eu acho um dos videogames mais feios do Nintendo.
Que pecado.
Né? O que, cara? O GameCube?
Horrível, horrível.
Não,
não, o 64.
Ah, tá,
então,
ótimo.
Em compensação, o GameCube é muito bonitinho.
É lindo, cara. Né, cara?
Eu gosto. É quadradinho, parece uma caixinha de música, não sei, mas é bonitinho, eu gosto. Eu acho o design do GameCube bem legal.
Aquela tampinha Black Piano é demais, cara. Tem que ser aquele negócio redondinho, preto, Black Piano, é demais, cara.
Sim.
É, e só um parêntese rápido, cara, falou do design, a logo é tudo, né, cara? Aquele GC formando um cubo ali, é uma coisa maravilhosa.
Sim. É sensacional, sim. Né?
Vocês ficam falando da logo, eu só lembro da musiquinha de entrada, cara.
Acabou de tocar na minha cabeça aqui.
Quando vocês ficam falando da logo.
Eu, inclusive... Eu vou falar em primeira mão aí pra vocês, mas eu vou lançar logo mais um vídeo no canal mostrando. Eu literalmente agora tenho o GameCube na veia, né? Esse logo do GameCube aí eu tatuei no meu pulso.
Pô, olha, isso aí
agora
sim.
Em dezembro.
Demais.
Então, e aí eu gravei o processo todo, vou editar e vou mostrar pro pessoal aí.
Pô, que maneiro, cara. Depois a gente vai atualizar aqui no post e vai colocar o vídeo. Se não tiver ainda no lançamento, mais pra frente você volta, que vai estar lá com certeza.
Que demora, né? É. Os vídeos demoram um pouco.
Mas, gente, falando um pouquinho sobre a época, né, não do lançamento, mas antes disso, a gente tinha vivido ali um fenômeno um pouco diferente com relação a Nintendo e o mercado, né, porque por uma série de decisões ela acabou ficando um pouquinho isolada, né, até com relação a jogos multiplataforma e tal, e parecia que era o momento de se pensar num novo console, né. Em 99 foi anunciado que eles estavam trabalhando no tal Project Dolphin, e o que vocês acham, gente? Era o momento certo? Era pra ter esperado? Tava legal, porque em 98 já tinha saído o Dreamcast, né? Vocês acham que foi o momento certo de anunciar e de lançar? Porque ele só veio a sair em 2001, né?
Eu acho que o erro da Nintendo foi a própria divulgação. Porque o produto, no caso o console, ele é muito bom. Especificamente, ele era o melhor console, com exceção do Xbox, né? Mas comparado com o próprio rival, que vendeu mais de 140 milhões de cópias no mundo, que é o PlayStation 2, ele tinha um poderio muito mais interessante. Prova disso é o próprio Resident 4, né? A gente comparava a versão do GameCube e do PlayStation 2, que até então era um título exclusivo. Só que diante de uma venda mundial pífia, a Capcom pegou, opa, pera lá, não dá pra ficar exclusivo, eu pago a multa, porque o que eu vou pagar de multa, eu vou recobrar isso com o que eu vou vender, com as cópias que eu irei vender no Play 2, e ela tava certa nesse sentido. Então eu acho que foi um erro de divulgação, foi um erro em apresentar o produto. Parece que depois do baque, né, depois da surra, e devido às histórias, né, que a gente até mencionou com o 64, eu acho que a Nintendo não soube falar com o público, ela não soube ouvir o seu público. Enfim, eu acho que o problema foi esse.
O problema da Nintendo é se acostumar às coisas. Tanto que você vê aí na história da Nintendo, os videogames que mais vendem é o que chega com um conceito totalmente fora da caixinha.
Pois é.
O que não foi o caso do GameCube.
É, tu considera que o GameCube ele é uma continuação total do 64? Nesse sentido?
É, foi o GameCube foi uma tentativa de se adaptar à indústria como ela estava. Porque o Saturn e o PlayStation já tinham CDs, o Dreamcast também. Eu vou dizer CD de uma maneira genérica.
Eu tô entendendo. Mídia em disco, né?
Uhum. E aí, o GameCube tentou acompanhar essa tendência e usou uma mídia que era diferente do DVD. De uma mídia que, assim, dificultou a pirataria. O que nunca foi um problema no PlayStation 1 e no PlayStation 2, assim.
É, mas, assim, o pessoal também fazia umas modificações bizarras, né, cara? Pra poder rodar o DVD, tirava a tampa, caramba, com desbloqueio. Coitado, cara. Teve muito GameCube que sofreu aí na mão do pessoal, né?
Então, mas isso é um problema da Nintendo de sempre, né? A mídia, cara. Sempre detém a mídia dela.
Na verdade, a Nintendo, ela... Voltando um pouco no 64, né? Eles apostaram tanto no poder da Silicon Graphics lá, né? O impacto que foi causado pelo Donkey Kong foi tão forte que perdurou até na concepção do console seguinte, que foi o Nintendo 64. E aí eles insistiram com os cartuchos, tanto por questão de velocidade de leitura, quanto outros fatores aí. E o mundo, né, a indústria estava já virando para a unidade óptica. Então, no Nintendo 64, eles erraram assim por não ouvir. Já no GameCube, por incrível que pareça, a Nintendo ela fez várias pesquisas de mercado para tentar definir o rumo do próximo console, o que os jogadores queriam ver, né? E eles queriam, acima de tudo, unidade ótica e principalmente para rodar jogo e não para outras funções. Foi o resultado da pesquisa deles, na verdade, isso. Então, a Nintendo não acreditava que, por exemplo, um console que tivesse um leitor de DVD, por exemplo, fosse tão cobiçado, vamos dizer assim. Eles acreditavam que se eles lançassem um console voltado para jogos e que fosse mais barato que o da concorrência, com o catálogo de títulos que eles teriam, né, os jogos exclusivos principalmente, eles conseguiriam voltar à liderança do mercado. Só que aí, três fatores aí, eu acredito que foram cruciais para o não sucesso do GameCube. O primeiro, né, o fenômeno PlayStation, que ninguém podia ter previsto isso no começo dos anos 90, lá, ou meados dos anos 90, o PlayStation foi arrebatador, mudou a história dos videogames para sempre, e o legado que ele deixou foi imenso, né? Milhões de jogadores com o PlayStation, e com o PlayStation 2 sendo retrocompatível, isso já era um enorme atrativo para quem estava pensando em trocar para uma nova geração. Esse é um ponto já que ajudou muito nas vendas do PlayStation 2, logo de início. Né? As pessoas viam a possibilidade de continuar jogando sua biblioteca e ainda ter acesso a jogos novos. Ironicamente, o PlayStation 4 ele foi meio que na contramão disso, e o PlayStation 5 vai voltar a trazer retrocompatibilidade, não sabe-se de que forma ainda, mas já falaram que vai ter algum tipo de retrocompatibilidade, né? Mas outro ponto, o design do GameCube, né? A Nintendo ela quis criar um console minimalista, e isso aliado já àquela ideia de fazer jogos para família, jogos infantis, né, fez com que ele tivesse a aparência de um brinquedo. E esse design para a indústria, principalmente para os mercados ocidentais, não era um design muito atrativo, né? E aí o outro ponto, né, é que eu não acho que o projeto Dolphin, né, foi anunciado muito cedo. Pelo contrário, né? Teve mais ou menos aí 11 meses de atraso após o lançamento do PlayStation 2. Então, além deles já estarem perdendo na competição na geração anterior, eles lançaram o console deles depois, né? Mesmo custando $100 a menos, não ajudou muito. Então, acho que o maior problema foi isso. A Nintendo ter demorado para lançar o console, né? Ter perdido já na geração anterior, então ela carregou esse peso, já teve que fazer uma corrida de recuperação. E o design, que apesar de eu achar bem charmoso, extremamente compacto, né? O console para aquela época não chamava tanto atenção. Tanto é que você pega o design tanto do PlayStation 2 quanto do Xbox, eram dois tanques, né? Perto do GameCube, né? Então eu meio que atribuo a isso aí.
Uhum. Tu falou o lance da mídia também, e tem outra coisa também que pesa muito, porque pelo fato do PlayStation 2 rodar DVD, né? Inclusive DVD de filme, isso era também uma coisa que, pô, a pessoa não tinha um DVD player em casa, podendo, né, comprar um DVD player pra ele e um videogame pro filho num aparelho só, acabava sendo mais vantajoso, né? Isso me engano, sim. No Japão.
É um momento de convencimento.
É.
Aqui, pai. Ele roda DVD também.
E era um excelente DVD player, diga-se de passagem, né?
Isso.
Era assim. Comparável aos melhores DVD players da época, então.
Aham, tecnologia da Sony, né? E, se não me engano, no Japão, o PlayStation 2 foi lançado com preço mais barato do que os DVD players na época, então...
Era mais barato comprar o PlayStation 2 do que comprar um videogame que não tivesse DVD player, mais um DVD ou coisas assim, né? Era quase o preço de um DVD.
Tudo isso acaba contribuindo, né? Outra coisa que eu queria perguntar é porque é o seguinte, eu perguntei sobre o lance do momento e tal, se foi muito antes, muito depois, porque teve um atraso, né? Parece que eles anunciaram em 99, aí precisaram de mais um tempo pra baratear, ou é lorota isso
então,
aí?
Não, eu acho que o que deve ter dado uma atrasadinha aí no projeto foi a compra da RTX, né, que era a empresa responsável pelo desenvolvimento da unidade gráfica, pela IBM, né? Se eu não me engano, foi a IBM que comprou na época. E aí eles tiveram que fazer aquela papelada, aquela burocracia toda, né? Dar prosseguimento no projeto. Mas eu acho que foi isso mesmo.
Entendi.
Mas pra Nintendo ele saiu dentro do cronograma, né?
Ah, então.
Tanto é que ele saiu quase que junto com o Xbox original também, né?
Uhum. Sobre o controle, muita gente não curtia muito o lance do controle do 64 e tal. E esse controle aqui, vocês acham que ele foi mais bem aceito do que o controle anterior ou na mesma?
Eu aceitei muito bem, João.
Totalmente.
Jô. Eu não sei o resto da galera, mas eu já falei várias vezes aqui. É o meu controle favorito, cara.
Não é só isso. O controle do GameCube é até hoje usado pra em competições de Super Smash Bros. Então, acho que isso meio que fala por si, sabe? É um controle que tem um design tão bom que tem jogos que... Ah, não, vamos lançar esse controle pra você jogar esse jogo porque é a perfeição, assim, em relação a design, sabe?
Pro Smash funciona bem, né? Você usa o analógico, né, pra mover os personagens. Agora você pega o próprio Capcom vs SNK que saiu pra GameCube e aquele direcional do controle do GameCube que é menor do que o do Game Boy...
Nossa.
Ele é ruim, né?
E não ajuda em nada.
Eu sofri jogando Capcom vs SNK na época, é verdade.
Ô, louco. Então, corajoso.
Poucos jogos que usam algo 2D no GameCube, eles até evitam usar o direcional digital, né? Ele ficou meio que escanteio, né? É engraçado que hoje em dia, com exceção dos jogos de luta mesmo, o controle direcional ele é quase que ignorado, né? Ele virou um botão de atalho, né?
Você pega menu de opções, né?
É, você pega um jogo de tiro, você tem a seleção de armas, coisas assim, né? É raro ver um jogo que use, né?
Isso naquela época mesmo, né? Acho que o Rogue Squadron 2, Rogue Leader, já era assim. Acho que o direcional era pra você dar comando.
Você dá comando, né? É verdade. E aí o C, na verdade, ele virou um... Ele era um botão, né? O botão C do 64.
Uhum. É C de câmera, gente? Eu
é
sou...
de câmera, exatamente.
É de câmera.
Porra, então, eu tirei essa conclusão sozinho, hein?
Pra dar mais precisão na câmera, eles transformaram numa alavanca analógica, né? Que também é bem pequenininho, né? Não é todo mundo que gosta do formato do botão C. Tem uns controles protótipo que ele era maior e tal, mas acabaram optando por essa forma. Agora, os botões de face, né? O A, B, o X e o Y, é legal como eles têm formas bem distintas, né? Então, com poucos segundos ali com o controle na sua mão, você já consegue associar cada botão à função. Você não tem essa dificuldade de lembrar qual é o A, qual é o B, né? O A,
é que sensacional,
é o botão
cara.
Principal, ele é enorme, fica no centro, né? O B é pequenininho, fica no canto. Os gatilhos, né? O L e R, que são sensíveis à pressão, né? Então, vários jogos usaram esse recurso, é bem bacana. O próprio Star Wars também, né? O Rogue Leader usava isso, né? Com aceleração e frenagem, né?
Ah, o Mario Sunshine também usou muito
Mario
bem,
Sunshine,
né?
Usou pro Flood, né? Pra disparar a água e tal. Então, o Luigi's Mansion também, né? Com o aspirador. Então, assim, a Nintendo construiu o controle, como ela sempre faz, se vocês analisarem, eles sempre desenvolvem o controle de acordo com as necessidades de design do jogo, né? Então, se isso aqui vai ser útil no jogo, ele desenvolve um controle daquele jeito, né? Então é mais ou menos isso, né? E você vê a mesma coisa se repetindo no Wii, né? Depois no Wii U, de certa forma, né? E agora no Switch, né?
E o botão Z, né, cara, que era o gatilho, acabou passando pra cima do botão R, né? Do shoulder ali, né?
Foi talvez o único
R1.
Então, talvez ele tenha sofrido aí a maior perda, né, comparado ao controle do 64, é o Z, né? Porque o botão Z no 64 era a coisa mais sensacional jogar GoldenEye.
Ele foi rebaixado, então?
Perfect Dark, foi. Né? Era como um gatilho ali de uma arminha, né?
Que o controle do GameCube, na verdade, herdou o botão Z, né? Se for parar pra pensar. Ele herdou, pegou, tem o Z aqui, passa pra cá. E ele ficou lá no controle do GameCube.
A posição do Z é que eu não consigo entender por que ele ficou ali, entendeu? E não, sei lá, ficou abaixo do R, né? Como a gente tem gatilhos hoje no DualShock, etc. Entendeu? Porque ele foi pra cima e ele acabou virando um botão, né? Deixou de ser um gatilho.
Porque você já tinha dois, né? O L e o R.
É porque você não tinha mais como apertar atrás, sabe? Pra acertar o Z. Porque ele mudou o formato do controle em
Isso
relação
mesmo.
Ao 64. Então, você não tinha mais dedo pra chegar no centro do controle, na parte traseira. Ele acabou ficando como um botão meio sem função, assim, sabe?
Aham. No centro não, mas eu dizia, tipo assim, são dois botões na direita, né? Eu digo trocar a posição e manter ele como um gatilho, né? E não um botão.
Eles podiam, na verdade, ter adicionado dois botões Z, né? Como fizeram no controle Classic.
É, cara, é legal.
Z1, Z2, né?
Mas, de qualquer forma, agora parando pra pensar, eu acabei talvez entendendo um pouco, porque se ele passasse para baixo, você não ia atirar com um indicador, né? Você ia atirar com o dedo médio, talvez. Então, talvez descaracterizasse para jogos de tiro,
É, na verdade, você nem usa ele em jogos de tiro, né? Você usa o L e o R mesmo, né?
Ah, é? Eles mataram isso?
É, ou no Resident Evil, você usa o A para atirar, né? Você mira com R e atira com o botão.
Ah, é.
Essa ideia de usar gatilhos para jogo de tiro, para FPS, né? O layout de FPS que a gente conhece, é engraçado que a gente já tá acostumado aí há mais de uma década, mas no PlayStation 2, GameCube, Xbox, eles ainda não tinham um layout definido, né? O próprio Halo, que é um clássico e muita gente joga até hoje, ele tem um layout meio diferentão. Se você pega um Call of Duty, um Battlefield, que tem um layout quase igual de botões, você joga um Halo, você até estranha, né? Porque ele meio que herdou ainda um pouco da jogabilidade dos Halos clássicos, né? Então ainda não tinha uma definição ideal, assim, eles ainda estavam experimentando, né, um layout mais bacana pra jogos de tiro, né.
Aham, não tinha definido um padrão, né,
de verdade. Não havia um padrão, exato.
Não, era. Eu passei por isso um dia desses aí, que eu fui jogar um FPS da época, eu acho que foi um de Star Wars, o Republic Commando, e eu fiquei muito confuso, porque eu já me acostumei com o layout de FPS moderno,
uhum.
E o layout é totalmente diferente antigamente, assim, porque não tinha um padrão, cada jogo de tiro você tinha que se acostumar ao padrão que escolheram pra você, ou que você configure nas opções do jogo.
Uhum.
É, ainda defendendo muito o controle do GameCube, não, acho que eu defendo muito que ele seja um controle excelente e um dos melhores já lançados, pela disposição dos botões, igual o Mozart falou, mas uma coisa que a gente não falou aqui é da empunhadura dele, cara.
Ele é extremamente confortável.
Você pode ter uma mão grande ou uma mão pequena, ele se encaixa perfeitamente. E eu acho que isso é por causa das hastes que ele tem, né? Que elas não são arredondadas 100%, elas são meio achatadas. Então quando você segura o controle, ele encaixa perfeitamente na sua mão.
Aí tu já tá exagerando, né, Oda?
Opa, você já segurou o controle,
Pior que não tá, não. Pior que não tá, não.
Daqui a pouco vai falar, não, porque aquele assim ângulo mesmo. De 30 e graus...
É, ainda mais se você fosse comparar com os controles da época, né? O do Xbox, o controle pesava 20 quilos, né? Precisava de 6 pessoas pra manusear.
E o controle... Cada um no botão.
E o do PlayStation 2... ao meu ver, né, a empunhadura, os handles, né, a parte lateral, assim, elas eram muito pequenas pra mim, então ficavam sempre dois dedos escorregando, fora que eu particularmente não acho muito confortável segurar o analógico, né, descer o polegar pra usar. No PlayStation 4 mesmo, o controle mudou da água pro vinho, né, ele tem uma empunhadura maior, os gatilhos também, agora eles têm eles são côncavos, né, tem uma inclinação, assim, pra você encaixar o dedo, porque no PlayStation 3 mesmo escorregava, né, era aquele gatilho liso voltado, era convexo, né. Então, assim, pra época, o controle era excepcionalmente confortável, né?
Moza, você é uma pessoa muito chique. Você tá falando em termos técnicos, palavras adequadas, que eu nunca pensei em ouvir num debate de videogame. Eu estou me sentindo inferior a uma formiga, assim. Tamanha desprezo com o meu próprio intelecto,
eu
assim.
Sou meio nerd, né? Fazer o quê?
Não, você é
somos
PhD.
Todos nerds.
Tá igual o Sidão que mandou um apogeu outro dia no meio do podcast, né, cara?
Não, foi o Mano Beto que mandou o apogeu.
Ah, não, fui eu que falei, né?
Foi tu, né, cara? Aí, ó. Foi o Mano Beto mesmo.
Eu falei sem pensar que eu nem lembrava, achei que fosse não.
O mais legal é que esse não é o único controle sensacional do GameCube, né? Tem um outro controle aí, que apesar de só ter dois botões... É espetacular que são os bongos, né, Oda?
Ah, cara.
Nossa!
Você tem os bongos com Donkey Kong?
Não
lá?
Tenho, mas, cara, a gente fez uma época. Eu tô procurando, ó. Deixa um anúncio aqui, ó. Quem tiver bongo pra vender, entra nos comentários, fala lá pra mim que eu quero comprar loucamente, cara. Faz uns anos que eu tô atrás. Teve um campeonato que a gente fez, eu e o Mozart. E, cara, a gente fez o campeonato de Donkey Konga. Cara, foi um dos campeonatos mais divertidos que a gente fez pelo Warp Zone, cara.
Agora me diz uma coisa. Tinha alguém fantasiado de Jô Soares?
Não
de
tinha, cara. Mas,
nossa!
Mas o Mozart foi com chapéu. O Mozart foi com chapéu exclusivo do Donkey Kong, cara. Tira uma foto que a gente vai pôr no post, cara.
Que foda, cara. Não, mas é lindo, cara. Os bongozinhos, formato de barril, é lindo demais.
É demais.
E o jogo, eu acho muito legal.
É, cara, é muito bom.
Nossa, minha frustração é nunca ter conseguido jogar, cara.
Nunca conseguiu, cara?
É muito legal.
Mas ele é um jogo bem no estilo jogos musicais, né? Guitar Hero, ou Dance Dance Revolution, né? Que você tem que seguir e bater no momento certo que vai mostrando ali os comandos na tela, não é isso?
Isso, sim. Você batuca e bate palma também, né?
Ele isso, tem um, ele bem tem um, lembrado. Um microfone também.
É, ele tem um clap sensor lá, um sensor de palma e você bate palma também. É bem divertido. E se você joga multiplayer, o jogo ele divide a música. Então, em cada momento, um jogador vai estar batucando, o outro vai estar batendo palma, como se fosse algo sincronizado, assim, é bem divertido.
Pô,
é
que legal, louco. Cara.
É uma experiência de jogo bem legal.
É, tem um vídeo de um cara que ele joga de 4 players, mas ele pega 4 bongos e amarra, tipo, um outro, faz, tipo, uma série de bongos, assim, e ele toca nos 4, cara. É uma
maluquice. Aí é foda,
né? É muito legal isso. Ah, e o famoso Dark Souls, né? O cara que zerou Dark Souls com bongô, né? Isso aí ganhou o mundo.
Caraca, né? Mano.
Sim. Meu Deus.
É engraçado quando o bongô ficou mais famoso pelo Dark Souls do que pelo próprio jogo pro qual ele foi concebido, né?
Cara,
a Nintendo consegue essas proezas, cara.
Consegue. Lembrando que esse esquema da palminha dá pra dar uma roubada, né?
Ah, você pode bater na lateral.
É.
Tem várias formas.
Quando a gente tava no campeonato LP, um abraço pro LP aí que participou do programa 64 com a gente, ele começou a dar tapinha do lado e falei, mano, que merda é essa, cara?
O LP, eu falei pra ele, ó, vai ter um campeonatinho de Donkey Konga, né? Ele ficou uma semana treinando. É engraçado, ele levou a sério mesmo. Tanto é que ele foi até a final, né?
Foi.
Jogou valendo a honra.
É, e o campeão do dia, ele nunca tinha visto o jogo na vida.
Acho que foi o Igor.
A coisa mais legal foi isso, é ver pessoas, adulto, criança, homem, mulher, conhecendo o jogo ali e, tipo, como se fosse algo de outro mundo, assim.
É.
Isso foi uma sensação indescritível. É.
Isso foi legal demais, cara.
Algo é tão prazeroso quanto você se divertir com o jogo, é quando alguém se diverte tanto quanto você, assim, você fala, caramba, que legal.
Eu não entendo nisso, a gente tem que tirar o chapéu.
É a mágica, né?
É a mágica da Nintendo.
Nesse segmento, ela é danada, né?
E, gente, o jogo de lançamento, geralmente, Super Mario. Mas nesse caso aqui foi um pouco diferente, né? Quem chegou foi o irmão do Mario no Luigi's Mansion. Como é que foi a recepção de vocês? O Felipe, tu lembra quando você viu que ia sair um jogo do Luigi junto com o GameCube? O que que você pensou, cara?
Eu achei genial. Eu sempre gostei mais do Luigi.
Eu também, cara. Me dá um abraço. Somos as únicas 2 pessoas do mundo.
Eu adorei.
Eu particularmente achei curioso, mas eu queria ver o Mario.
Uh-huh.
Eu tava louco pra jogar, porque a experiência, a expectativa que eu tive pro 64 em relação ao jogo do Mario, elas foram supridas, cara. Eu olhei o Mario, joguei, pô, falei, mano, sensacional. Aí eu pensei, qual vai ser o próximo, né? Preciso jogar a próxima geração do Mario. E aí eu acabei jogando Luigi primeiro.
É interessante esse lançamento do Luigi's Mansion, porque ele consegue mostrar o poderio gráfico do GameCube, e ainda com uma franquia nova, né, digamos assim, por mais que ele faça parte do universo do Mario, mas é uma IP nova. E com uma proposta de jogo diferente, né? Um jogo cativante. Só que eu não sei... eu acho super foda isso, entendeu? Só que eu queria saber de vocês que acompanharam melhor, como é que foi essa recepção, se vocês acham que ele foi capaz das pessoas falarem assim, nossa, vou comprar o GameCube porque vai ter o jogo do Luigi. Isso que eu queria saber.
Não. Sem dúvida não foi. A Nintendo, ela não estava com esse objetivo. Eles estavam, na verdade, a notícia de não ter um jogo do Mario foi a maior propaganda que eles podiam ter pra chamar atenção e despertar curiosidade nas pessoas. Tipo, eles não estão apostando no número 1, no mascote número 1 deles. O que eles têm pra oferecer, então, pra fazer valer a pena a compra do console, né?
Uhum. O número 2.
Foi um lance meio ousado,
Foi algo ousado que eu acho que não deu muito certo, mas eu acho que no final acabou sendo uma coisa que atrapalhou, por mais que eu goste mais do Luigi, assim.
Uhum.
É engraçado que hoje todo mundo ama o Luigi's Mansion, mas as publicações da época...
isso que eu ia falar, mas será que não deu certo, de uma certa maneira, ao ponto de ter continuação? Porque já temos a terceira versão,
Na mais época ou menos, não.
Mas acho que é isso que o Moza tá falando, né? Hoje as pessoas gostam, né?
Isso, a mesma coisa o Zelda Wind Waker, né? Na época o pessoal falava que era o Link com cara de menina super poderosa.
É, exatamente.
E hoje isso mostra que uma direção de arte muito boa, ela faz com que o jogo resista à passagem do tempo. Tanto é que o Wind Waker envelheceu melhor do que o Twilight Princess, que tinha um visual mais realista, né?
Exato.
É só você comparar as versões remasterizadas, né? O pessoal até gerou estranheza na versão remasterizada do Twilight Princess. Porque texturas não acompanharam a passagem do tempo.
Não. Uh-huh.
Mas o Luigi's Mansion, eu acho que já é difícil de falar algo que já não tenha sido dito, né, sobre o game. Mas, primeiro, por que teve uma continuação? Na verdade, o primeiro jogo foi feito por um estúdio do Japão, e o segundo jogo foi por um outro estúdio, eu não tô lembrando o nome agora, mas é um não é o estúdio que fez o jogo original, e eles meio que eram formados por fãs desse jogo, de certa forma, uhum. E eles insistiram pra Nintendo, pra eles terem a carta branca pra fazer um novo jogo. E aí a Nintendo, com uma verba limitada, permitiu que eles lançassem um título pro 3DS, e pra surpresa deles, o jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então foi uhum. aí que eles viram que era uma franquia dormente que tinha potencial de vendas. Então é graças a isso que a gente tem o Luigi's Mansion 3 hoje, né? Uhum. E outra coisa que é bem curiosa, inclusive, isso foi falado pelo próprio Satoru Iwata, né? O cara sensacional aí, o ex-presidente da Nintendo, né? Que felizmente já nos deixou. O Luigi's Mansion original, ele tinha sido projetado para funcionar em 3D. Eu não sei se você já tinha ouvido essa história, né? Mas o GameCube, originalmente, ele era capaz de processar gráficos 3D, né? Ou com profundidade, que nem filmes em 3D, sabe?
Uhum.
Só que pra época, a tecnologia 3D ainda era muito cara, então a Nintendo, querendo cortar custos, ela engavetou. Não é por menos que a câmera, se você pegar o Luigi's Mansion, é como se fosse uma casinha de boneca, né? Cada sala que você abre, sempre fica no mesmo, numa mesma perspectiva, né?
Verdade.
E quando
verdade.
Você joga o Luigi's Mansion do 3DS, você vê que aquilo ali fica perfeito para um jogo com profundidade, né? Ele cria uma imersão, né? Um nível de interação muito maior. Não é também por menos que o próprio Luigi's Mansion original depois foi portado também para 3DS, né? Finalmente realizando a ideia original, né? Pra quem quiser também, a entrevista, tinha uma sessão no site da própria Nintendo chamada Pergunte ao Iwata, né? Iwata Asks. E lá ele conta toda a história, né? Tá em inglês lá, mas dá pra acompanhar. Ele conta toda a história de como o GameCube seria 3D e como o Luigi's Mansion seria esse jogo em 3D do lançamento do Cube. Então eles investiram muito mais do que parece nesse primeiro jogo do console aí, do Cubinho.
E só pra quem quiser saber um pouquinho mais, a gente chegou a fazer já um episódio sobre o Luigi's Mansion, foi o Warpcast 55, só dá uma conferida lá. A gente, na época do 64, a galera correu um pouco, né, do Nintendo 64, mas alguns voltaram na época do GameCube, né? Um desses exemplos é a Capcom, como o próprio Mano Beto citou já, e lançou Resident Evil 4, o primeiro em remake, o Resident Evil 0, o Beautiful Joe, que era aquele mesmo estúdio do Okami, sim, né?
Animal. Clover Studios.
Clover, isso, exatamente. Que é sensacional, o Okami, inclusive. O Mega Man voltou, né? Então, isso acho que deu mais uma forcinha pro console, né?
Mais uma vez, isso se deve também ao trabalho do Satoru, né? Do Satoru Iwata.
Ele foi o conciliador da parada?
E ele foi o Hiroshi Yamauchi, né? Que viveu quase até os 100 anos, né? Ele era um cara muito duro, né? Ele era conhecido por ser um empresário implacável. Depois do impacto do Final Fantasy VII, para você ter uma ideia, ele cortou relações com a Square completamente. E Square era sinônimo de jogo que vende, né?
Tanto sim,
que Final Fantasy vendeu aos milhões no PlayStation, no PlayStation e depois no PlayStation 2. Quando ele se aposentou e o Satoru Iwata assumiu a presidência, ele viu que sozinha a Nintendo não ia conseguir brigar com as novas potências, né? Não ia conseguir brigar com o PlayStation, então um pouco com o Xbox que estava surgindo, né? Porque a Microsoft, com os rios de dinheiro que tinha, né? Era imprevisível o que eles podiam fazer. Então ele começou esse trabalho de reaproximação. A própria Square, ela estava mais interessada em fazer jogos para Game Boy, né? Porque o Game Boy era uma mina de ouro, né? Game Boy Advance, a propósito, foi um fenômeno de vendas, né? O DS, o 3DS, os portáteis, a Nintendo sempre reinou suprema em vendas, né? Então a Square, interessada em ganhar dinheiro com o Game Boy, se aproximou, né, da Nintendo novamente. E olha só que curioso, pra você ver como eles não tinham interesse no GameCube. A regra, né, o Satoru lá, ele fez um acordo com a Square que ia permitir que eles desenvolvessem jogos pro Game Boy, né? Tanto é que saíram praticamente todos os Final Fantasy do Super Nintendo, Nintendo foram relançados, né, no GBA, desde que eles lançassem um novo Final Fantasy exclusivo pra GameCube.
Crystal Chronicles, né?
Exatamente.
Crystal Chronicles, que vai estar sendo remasterizado pro Switch agora, né?
Então, olha que irônico. Eles estavam nem aí pro console de mesa, mas a Nintendo meio que, vamos dizer assim, que o Iwata, ele foi meio que genial nisso aí, porque ele conseguiu equilibrar a balança.
Uhum.
Ele fez com que uma desenvolvedora pedisse pra voltar a desenvolver pra Nintendo, e de certa forma ele conseguiu lançar um Final Fantasy pra um console de mesa da Nintendo, encerrando aí uma briga que durou mais de uma década, né?
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Então, o Final Fantasy, ele particularmente não é um... Ele é um jogo muito bonito, GameCube, né? Mas não, Ele dependia de 4 Game Boys, né, pra você jogar multiplayer e tal.
E não é um jogo, digamos assim, da franquia principal, né? Ele é meio que um spin-off, né?
Ele é tipo um spin-off.
Uhum.
Então, a Square foi meio safadinha também, né, de não lançar um Final Fantasy tradicional, mas aí a gente também não sabe os detalhes tão, assim, profundamente pra saber a que ponto. Até porque a Nintendo tava apostando naquela conectividade, né, Game Boy e GameCube e tal. Mas foi o... Em resumo, foi o Satoru Iwata aí o responsável, né? Ele se aproximou da Namco, ele se aproximou da Capcom, ele se aproximou da Sega, né? Tanto é que o Sonic Adventure, né? O primeiro Sonic do Dreamcast, ele é exclusivo do GameCube, né? Ele não saiu pra PlayStation 2 ou pra Xbox. Ele só foi sair de novo agora na geração anterior, né? Como o jogo da Live Arcade lá e tal, né?
É, no PlayStation 3 eu comprei ele, pode crer. Acho que antes não tinha mesmo, não.
Exatamente.
O próprio Sonic Heroes, que era aquele que você muda o personagem durante o jogo também, saiu pro GameCube também.
Ah, não,
também.
Esse saiu, mas esse saiu pra PlayStation
2. É, esse já era multiplataforma,
também,
é verdade. É.
E ela também passou a ceder as licenças dela pra outras, né? O Star Fox mesmo, ele foi feito, teve um Star Fox feito pela Namco. O Donkey Konga foi pela Namco, né?
Você falou do Star Fox, e tem um Star Fox no GameCube que não é de nave, é mais aventura, né, da Rare,
É,
né?
O Adventures, que foi o último jogo da Rare, né, pra Nintendo também, né? Então, assim, o maior responsável pela essa aproximação das third parties foi o Satoru Iwata, né?
Pô, que legal, cara. Mas não só de third party vive o console, né? O Zelda... saiu o Zelda Wind Waker, né? Que já elogiaram bastante. Investiu num cel shading, né? Que era uma coisa nova pra época, né? Hoje já tá bem consolidado, né? O próprio último Zelda usou bastante de cel shading, né? O Breath of the Wild. Ele tinha um lance interessante que ele usava o Game Boy Advance como uma segunda tela pra ver mapa e outras funçõezinhas. O Twilight Princess, que a gente falou. Surgiu o Pikmin, né? Não surgiu no GameCube também?
Maravilhoso. Jogo extremamente viciante.
Nossa, esse é demais, cara.
O Pokémon Colosseum, que é uma continuação do Stadium, né? Teve o Stadium 1 e 2 no Nintendo 64, voltou agora pro GameCube, né? Aí já pegando as gerações de Game Boy Advance. O Mario Kart Double Dash, que a gente comentou por alto, mas é um dos meus favoritos, cara. E esse negócio de escolher dois personagens aí que você troca na hora que você quiser, pra habilidade, pô, isso é muito legal, cara.
O meu sonho é um dia conseguir juntar 16 players e jogar em modo LAN, porque dá pra você jogar em modo local.
Sério, cara?
Você precisa de 8 consoles, 8 TVs, 16 pessoas e... O mais difícil de tudo, na verdade, são os adaptadores, né? Tem que ter aquele adaptador de banda larga lá do GameCube, mas dá pra jogar 16 pessoas simultaneamente, cara.
Caraca, maluco.
É um sonho.
Deve ser uma loucura, um sonho que eu gostaria de participar, hein?
Chama eu.
Nossa, muito sonho maluco do Gugu do Viva Noite, isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho pra você, JP. Conversando por você, JP. Todo console da Nintendo tem Mario, óbvio. O Mario tradicional, Mario de plataforma, e ele que dita a regra, pelo menos na maioria dos consoles e até a forma de jogar, né? O Super Mario Sunshine, pra mim, tá? Não é ruim o jogo, longe de ser ruim. Mas diante do que eu vi com o Mario 64, não me despertou nenhuma explosão da mente, sabe? Tipo, puta, um jogo que explodiu minha cabeça, assim, da série, no caso. Né? Eu esperava muito mais. Porque eu fiquei mal acostumado com o 64, com o Mario 64.
Então, mas assim... Deixa eu tentar pegar outros momentos, né? Primeiro, Mario explodiu todo mundo a cabeça. Mas eu acho que só explodiu de novo no 64. E eu acho que depois disso só explodiu de novo agora no Odyssey. Porque
não,
precisa dar um...
Isso e o não, Galaxy, o cara.
Ah, o Galaxy. É verdade.
O próprio World, cara. Pelo amor de Deus.
Mas explodiu?
O World, apesar de não ser nenhuma inovação, ele explodiu a cabeça de muita gente.
O fato de ter uma montaria, de ter o Yoshi...
Não, não tô diminuindo o jogo, não. Entendeu? Longe de mim fazer uma porra dessa. Ainda mais que o Super Mario World é um jogo que eu gosto pra caramba. Mas quando você pega, assim, o Mario 1, o 3 e o World... Você vê essa crescente neles, entendeu?
Tem uma continuidade, né?
Não é um salto gigantesco é do World pro 64. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E eu acho que do 64 pro Sunshine não é um salto gigantesco, mas faz suas melhorias, entendeu?
Não é. A ideia do Sunshine era aprimorar a fórmula do Mario 64. Mundos maiores, mais complexos, mais mecânicas, né? Só que eu acho que faltou um pouquinho mais de tempo para os desenvolvedores polirem o jogo, né? Porque ele saiu em 2002, né? mais ou menos um ano depois do lançamento do GameCube. Acho que a Nintendo estava já pressionando o estúdio a lançar o jogo, porque, afinal de contas, não tinha um jogo do Mario ainda no console do Mario. Né? E com um ano do console, ele não estava vendendo bem, então eles apostaram. Né? Tanto é que o ano de 2002 foi muito forte, né? Não só o Mario Sunshine, mas o melhor jogo do GameCube, o Metroid Prime, foi lançado nesse ano também. Esse sim, esse fez a minha cabeça explodir, é porque ele está para o Super Metroid como o Mario 64 está para o Super Mario, ou o Metal Gear Solid está para o Metal Gear, sabe? Ele pegou uma fórmula 2D que é considerada a perfeição dos jogos de exploração aí por muita gente, que é o Super Metroid, e incorporou tudo num ambiente tridimensional. Muita gente torceu o nariz, achou que não ia dar certo, né? E no fim das contas, eu tô aqui ansioso, esperando há mais de 10 anos por um Metroid Prime 4.
Então, nós assim, estamos.
Eu acho que o Sunshine foi isso. É aquela pressão de sempre que os desenvolvedores têm, né? E o próprio mercado, né? Os coletatons, como agora esses jogos são batizados, né? Esses jogos de você sair no mapa coletando tudo que tem na frente e tal, eles meio que foram caindo na mesmice e com o tempo caíram no esquecimento. E eu acho que isso também impactou nas vendas e em como o jogo foi visto, né? Já tinha muito jogo similar no mercado, né? Você tinha, próprio na geração anterior mesmo, Banjo-Kazooie, você tinha Spyro, você tinha, nossa, Ratchet & Clank, você tinha muito jogo já nesse estilo, né? Então o Mario, ele não se destacou o suficiente pra, né, continuar no topo. Eu gosto
então
bastante.
Então é só eu que tenho essa percepção. Vocês
não,
também têm essa.
Não é
na geral. Eu
não
acho
é
que geral.
Não é à toa. É meio que a ideia geral, né? É o jogo. Talvez o jogo menos popular do Mario das plataformas principais, né?
Sim.
Em compensação, o Paper Mario do GameCube.
Nossa, é uma obra, cara.
Então, é maravilhoso. É uma obra de arte.
Maravilhoso. É excelente, cara.
O que a Nintendo deixou a desejar no Mario Sunshine, ela fez com sobra no Mario Kart. Paper Mario.
Nossa, total. Mas assim, é engraçado, porque eu queria levantar um ponto aqui. O GameCube, ele não inovou como hardware, mas em relação às franquias principais, ele inovou muito e tá num ponto que, pra cada novidade que o pessoal torceu o nariz, eu acho que a galera torceu o nariz e deu duas voltas, assim, de torcida de nariz. Porque foi Mario torcendo o nariz, foi Zelda torcendo o nariz, foi Metroid torcendo o nariz. Uhum. Eu acho que não tem uma franquia da Nintendo no GameCube que, tipo, a galera não torceu o nariz pra alguma coisa. Alguns casos, como o do Sunshine, foi justificado. Os outros, não. Eu acho que meio que todo mundo se ferrou, todo mundo paga a boca até hoje.
É verdade.
Pessoal, a gente já tá chegando no finalzinho aqui do nosso episódio, e eu queria perguntar pra vocês, assim, sem se aprofundar muito, menções honrosas aí de bons jogos do GameCube que a gente não mencionou aqui. Vá, Felipe, manda uma aí.
Fire Emblem, Path of Radiance.
Ó, aí o Mano Beto assina embaixo, hein?
Eu ia falar isso. Pô,
já que só tem um pra GameCube, não dá nem pra escolher outro.
Pois é. Não, mas ele é muito bom. É o último de mesa bom. Pós, porque do Switch é mesa e portátil, então não considero, né? Porque o do Wii...
Você não gostou do Radiant Dawn do Wii?
Não. Não é ruim, mas o do GameCube eu acho muito melhor.
É, assim, considerando que eu não terminei o Radiant Dawn, eu acho que eu vou na sua. Path of Radiance eu terminei 3 vezes. O Radiant Dawn eu não cheguei a zerar.
Fala, moça, manda uma aí.
Vou falar um jogo que é meio diferentão e pouca gente conheceu, foi o Battalion Wars. Eu gosto pra caramba desse jogo. Ele ia ser um Advance Wars, né? Aí mudou de nome pra Battalion Wars. É um joguinho de tiro em terceira pessoa que você controla soldados, ele mistura estratégia com guerra, tudo tempo real, então vale a pena conferir o Battalion Wars.
Legal.
E por enquanto ele ainda é um jogo acessível, né? Diferente do Fire Emblem, que teve uma tiragem bem limitada, né? E é bem caro hoje em dia, o Battalion Wars você ainda consegue comprar num preço justo, né? Então, uma recomendação aí.
Bacana. Foda.
Cara, Pikmin, mano. A gente citou aqui por cima, mas quem tem o GameCube na mão tem que jogar Pikmin, cara. Resumidamente, um astronauta cai num planeta e quebra
a nave
dele, se espalha, e tem uns bichinhos que são os Pikmins, que ele utiliza pra recuperar essas peças perdidas. Então você vai controlando mais ou menos os bichinhos pra que eles possam pegar essas peças e trazer pra você, pra você remontar a sua nave e sair fora. Isso aqui é uma estratégia muito bacana e deliciosa, cara. Você começa a jogar, você não consegue parar.
Legal, cara. E a animação deles também é muito da hora, né?
Demais, cara. O áudio do jogo é muito encantador, cara. Vale muito a pena.
Muito legal. Mano Beto, manda uma aí.
O Metal Gear Solid The Twin Snakes, eu acho muito legal.
É a melhor versão do Metal Gear, pelo amor de Deus.
Esse é o remake, né, do...
Sim.
É, eu acho muito legal. Muito legal, assim como Resident Evil, né? É um trabalho bem bacana.
Eu vou indicar aqui, ó. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Porque se é Star Wars, é bom. Mas esse jogo é bom independente de Star Wars.
Esse jogo, ele é maravilhoso.
Sim. Rogue Squadron é o melhor.
Ele foi feito em 11 meses, sabia? 11
Caramba,
meses.
Caramba, hein, mano.
Do zero ao a versão final, 11 meses.
Ele ia sair pro 64, não ia?
Ele... Não. Ele já foi projetado. Pro 64 era o último que saiu, foi o Battle for Naboo, né?
Uhum.
Mas a Factor 5, ela teve acesso, assim, bem privilegiada, né? Ela era uma desenvolvedora também que a Nintendo considerava pra caramba. Olha eu me aprofundando de novo. Mas o jogo é maravilhoso. Ele roda 60 frames numa época que a gente nem sabia o que era frame, né? Nem falava de FPS. O jogo roda lindão, 60 frames por segundo. Tem iluminação em tempo real, então você dispara com o laser da sua nave, tipo na trincheira, sei lá, da morte, o laser vai iluminando o corredor, assim, com a família
avança.
Cara. Você controla tropas, roda em progressive scan. Puxa, o jogo é maravilhoso.
Muito foda. Bom, pessoal, então é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast. Eu sei que ficou faltando a gente falar um monte de jogo, um monte de coisa que aconteceu, mas infelizmente...
Tinha que ter um podcast só pro jogo de GameCube.
Pois é, caralho. Se bobear, a gente faz uma parte 2 aqui do GameCube. Não seja por isso. Mas eu queria agradecer muito aqui a presença do meu amigo Felipe Salles aí, mais uma vez, de volta aqui, cara. E fica à vontade aí pra fazer teu jabá aí, falar do projeto novo, Backlogger. Espaço é teu, cara.
Eu tô com esse desafio um pouco insano. Tipo, já faz alguns anos que eu tento derrotar o meu backlog. E agora eu falei, não, agora vai entrar esse ano, resolução de ano novo, né?
Uhum.
E aí eu resolvi relatar isso. E eu já fiz as contas, então eu tenho jogos aí. Se eu parar de comprar jogo e, sei lá, manter só uma assinatura, eu tenho uns 5 anos de jogo pra jogar. Se eu jogar uma hora por dia, eu vou levar 5 anos pra derrotar o que eu tenho.
Uhum.
E tá bom, tá ok. É divertido, gente, é jogar videogame. Então não tem como dar errado, sabe? Então por mais que ele cresça, a gente vai lutando. E eu também vou deixar a dica pro pessoal que quer zerar a lista, ou quer ver ela mais enxutinha, quer economizar mais, tipo, não comprar tanto jogo assim, ou até mesmo quando não se pode comprar tanto jogo assim, sabe? Conseguir aproveitar o que tem.
Muito da hora, cara. Como é que o pessoal faz pra poder seguir o projeto?
Então, eu tô agora com o projeto no Twitter e no Instagram, e aí é facinho. É @obacklogger, OBACKLOGGER. E é só seguir lá que eu tô deixando dica de vez em quando, coloco ali no story, falo alguma novidade, algum negócio assim. E é isso, vou relatando aí os jogos que eu vou terminando em 2020.
Muito bom, cara. Ó, lembrando ao pessoal que todos os links vão estar lá em warpcast.com.br pra você seguir direitinho. Beleza? E agradecer aqui a primeira participação, espero que a primeira de muitas, do Moza. Cara, obrigado mais uma vez e fala dos teus projetos aí também, cara.
Poxa, eu que agradeço aí o convite. Tô super feliz, gostei pra caramba do papo. Espero que seja mesmo a primeira de muitas aí. Podem contar comigo. E com relação ao que eu faço aí no mundo dos games, né? Eu tenho lá um canal, Mozart ao Cubo, porque meu nome é Mozart, afinal de contas. Então é só jogar lá no YouTube, Mozart ao Cubo, é o primeiro resultado que aparece. E eu tento explorar o console, né? Como vocês veem, tem bastante histórias não contadas aí do cubinho da Nintendo. Então tem de tudo um pouco lá, tem uns vídeos que contam um pouco do passado do console, tem gameplay, tem de tudo um pouco lá naquele canal.
Então, excelente complemento pra quem acabou de ouvir aqui, dá um pulo lá no canal, né, cara?
Ah, sim, sem dúvida. E eu também participo do projeto do VGDB, como vocês falaram, né, que é o Videogame Database, que também é parceiro da Warp Zone, então...
Sim, sim.
Meio que praticamente começaram juntos, né, tanto o Warp quanto o VGDB, então é... E aí lá pro VGDB eu faço de tudo um pouco, eu faço o cadastramento de jogos, eu produzo vídeo, conteúdo, matéria também, que é... A ideia lá também é preservar, né, é catalogar os jogos em português brasileiro, manter os jogos com informação pra gente consultar aqui no Brasil, sem depender de site gringo, e é um trabalho praticamente não tem fim, né, é tipo um backlogger aí, só que de cadastro de jogo.
É verdade.
Não, melhor demais.
Só que tudo com informação verificada, né. E é isso, e eu tô muito feliz aí de participar desses projetos. Pra Warp também eu já fiz algumas coisinhas, né? Já moldou as matérias aí pra algumas revistas aí da Warp e tal. E sempre que eu posso eu participo aí dos projetos da Warp Zone também, né? Que eu acho que o mais legal dessa vida de jogador, de youtuber e tal, é conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas e a gente poder compartilhar os jogos e se divertir todo mundo junto, né? Isso que é a grande conquista e o grande troféu da coisa é isso aí. Né?
Com certeza, cara. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Os links vão estar todos lá em warpcast.com.br. Deixa aí no comentário o seu jogo favorito de GameCube. Fala pra gente o que a gente faltou falar, o que vocês gostariam de ver em episódios futuros. E, ó, não desliga não, que a gente vai embora, mas o Sidão tá chegando aí pra fazer a leitura dos comentários do último episódio, que foi sobre Super Mario Bros. Então, fica aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
E aí, pessoal, Sidney Rodrigues aqui na leitura de comentários do Warpcast. Infelizmente, eu não pude estar presente no episódio do GameCube que acabou de acabar, mas eu vim aqui fazer a minha participação, né? Garantir a minha participação nesse episódio especial, lendo os comentários do episódio 67, o Warpcast sobre Super Mario Bros. É, a gente, aqui do Warpcast, a gente recebeu a Mass Effect, do podcast Mass Effect, falando, né, para um bate-papo muito bacana sobre o jogo que ajudou a consolidar a Nintendo como um dos grandes players do mercado até hoje, né, que ajudou a criar o seu mascote e tudo mais. Tá bem bacana o papo. E bom, para você aparecer nessa gravação de comentários, você precisa acessar warpcast.com.br e ir lá na postagem sempre do último episódio, deixar lá um comentário pra gente. Quem tiver aqui sempre vai ler o seu comentário. Então, essa é a forma que você tem de aparecer aqui e de participar com a gente também, ajudar a fazer render o papo do podcast, né? Então, sem enrolar muito, vamos partir lá para a leitura dos comentários. Bom, o primeiro comentário é do Júnior Xavier, nosso ouvinte aí de longa data, desde o Warpcast número 1, ele tá aqui sempre comentando, e ele disse o seguinte, vamos lá. Mario consegue ser chato e inovador ao mesmo tempo. Vamos pular na cabeça dos bichos. Abandonei a tempo. Bom cast, abraço. Olha só, Júnior. É, obrigado pelo seu comentário primeiramente, cara, mas olha só, você sabe que eu sou aqui um nintendista convicto, né? Sou da religião do Mario, e o Mario já deixou de ser pular na cabeça dos bichos há um bom tempo, né? Claro que a gente tá falando, nesse episódio, a gente falou de um jogo nostálgico, um jogo que foi do Nintendinho, e que era que foi a jogabilidade pela qual o Mario ficou famoso durante muito tempo, né? Mas se você não gosta dos jogos desses jogos de plataforma mais simples do Mario iniciais, dá uma chance para os jogos mais novos, né? Desde o Mario Sunshine, desde o Mario 64, né? Os Marios 3D no geral são muito mais do que só pular na cabeça de bicho. Mas é isso, cara. Obrigado pelo seu comentário mais uma vez. Próximo comentário aqui do Fernando. Ele não deixou o sobrenome, então é só Fernando. Ótimo cast para um dos jogos mais importantes da história. Mais uma vez, parabéns, JP e turma. Continuem assim. É isso, cara. Obrigado. A gente também se divertiu bastante fazendo esse episódio, né? Ficou muito bom, cheio de informação. E a convidada também mandou muito bem. Obrigadão, cara. Próximo comentário de um outro ouvinte nosso aí de longa data, o Fábio Pacheco Alcântara. Esse jogo é muito legal. Hoje pode parecer simples por tudo que apresenta, mas, como foi dito, ele é fundamental para os jogos de hoje. Confesso que não sou tão fã desse primeiro jogo. Curto muito os dois próximos jogos. É, e aí até o JP aqui replicou, né? Você curte mais o 2 americano ou o 3 ou o 2 Lost Levels? E o 3, né? Aí o Fábio respondeu que o 2 americano e sempre jogo com a princesa. Fica mais fácil voar mais longe nas fases e boss. Lost Level é loucura. Concordo também, cara, que o Lost Level é muito complicado. Primeiro, Fábio, agradecer pelo seu comentário. Está sempre aqui comentando semanalmente nosso episódio. Mas esse, a gente explica, né, que esse é um jogo introdutório. O Super Mario 2, ele evolui muito mais em questão de jogabilidade. O Mario 3, é claro, pra mim é um jogo perfeito, é o melhor jogo do Mario 2D. Mas é muito... A gente tentou explicar que o Super Mario Bros. O primeiro, ele foi muito importante. Tanto pra empresa, quanto pra indústria dos videogames à época. E principalmente pra consolidar essa franquia da forma como ela se consolidou até hoje. E é isso, cara. Obrigado mais uma vez pelo seu comentário. Próximo comentário do nosso amigo Diego Ferreira, do podcast Elementar. Ótimo cast, como sempre. Sei o quanto foi difícil pro JP fazer esse cast. Mario, só fui gostar de quando joguei o Mario RPG do Super Nintendo. Tanto que meus favoritos são nesse estilo. Nunca tive paciência para zerar Mario. Até tenho o do 3DS no último mundo, mas nunca me liguei muito em terminar. Realmente, a primeira fase é um ótimo exemplo de level design e tutorial sem ser tutorial até hoje. É isso, cara. Obrigado pelo seu comentário, Diego. Você, cara, você e o JP são dois ceguistas safados, né, cara? Então é por isso que vocês estão tentando zoar o meu Mario aqui. Mas pega um Mario 2D desse pra zerar, cara. Pega os New Super Mario, que tem um design mais renovado, né? E tenta jogar, que você vai gostar. É, são jogos até um pouco mais fáceis também de zerar, que eu acho que esse é o problema dos ceguistas. Eles acham o Mario muito difícil. Mas é isso, cara. Valeu. Próximo comentário é do Luigi. Será que é o irmão do Mario, é? É, não. É o Luigi do Bota Ficha. E ele comentou aqui pra gente. Ótimo podcast de vocês, como sempre. Só quero deixar registrado um breve comentário pro JP ficar pé da vida. Que Alex Kidd não limpa nem o chão do Super Mario Bros. Como o Oda disse no grupo do Telegram, o Alex Kidd Shinobi World não merece nem limpar o lavabo do Super Mario Bros. Eita, cara. Essa aí eu perdi, hein? É, ô, Luigi, obrigado pelo seu comentário, mas eu perdi essa aí no grupo. Eu vou entrar lá no grupo pra ver o Oda ofendendo o Alex Kidd, cara. Eu vou aparecer lá pra ver o que tá acontecendo naquele grupo, cara. Você também, ouvinte, quer participar dessas discussões aí, quiser xingar lá o Alex Kidd, entra lá no t.me/warpzone.me e a gente tá sempre lá batendo papo sobre os episódios, sobre videogame no geral também. E é isso, cara. Obrigado, Luigi, mais uma vez. E o último, mas não menos importante, pouquíssimas horas atrás, olha só, ele quase fica fora dessa leitura, é do Alemolta. E ele disse o seguinte: a questão dos fogos no final da fase só acontece se o primeiro dígito do tempo for igual ao segundo dígito. Olha aí, cara, essa eu não sabia, não. Então, se você terminar lá num tempo que tenha números iguais, aí sim que vai ter os fogos na fase. Essa é uma novidade pra mim, cara. E olha que eu jogo Mario há um bom tempo, eu nunca tinha parado pra reparar nisso. Mas é isso, cara. Obrigado pela sua colaboração. E é isso que a gente quer aqui no episódio, que vocês deixem novas informações aí pro pessoal ficar sabendo coisa que a gente não falou no episódio. Bom, gente, vai chegando ao fim mais uma leitura de e-mails aqui do ArpCast. Agradecer quem deixou os comentários lá no site e incentivar vocês também para comentar lá no site para aparecer esse bloco de comentários. É isso, pessoal. Eu sou Sidney Rodrigues e até o próximo ArpCast. Valeu!
Este podcast foi editado por JP Moraes.